Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Tiago capítulo 2. Vamos lá trazer a palavra de Deus, e a palavra que Deus colocou no meu coração é o texto que está aqui em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu dei como título a esta reflexão, uma fé viva. Uma fé viva. Baseado nesta passagem de Tiago, capítulo 2, verso 14. Todos já abriram? Então vamos ler. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, faz bem, também os demónios creem e estremecem. Mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Pai, obrigado, Senhor. Te peço, guia-nos, Senhor, no ensino da tua palavra, Senhor. Fala-nos, dirige-nos, Senhor. Dá-nos cada vez mais e mais a cada um de nós gosto por estudarmos a tua palavra, por lermos a tua palavra, por meditarmos na tua palavra, Senhor. Que ela seja um farol para a nossa vida, que ela seja luz para os nossos pés, que ela seja a autoridade final das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz comigo, amém. Amém. Uma fé viva. Uma fé que faz a diferença. Uma fé que salva. Uma fé bíblica. Tiago, neste texto, ele não está a falar sobre o conflito entre fé e obras. À primeira vista, quando lemos Tiago, pode parecer que há este conflito entre fé e obras, mas Tiago não está a falar neste conflito entre fé e obras. Tiago está a falar de um conflito, sim, mas entre uma fé viva e uma fé morta. Uma fé que nos salva e uma fé que nos mantém no mesmo lugar. Uma fé que nos transforma e uma fé inútil, ineficaz, só de conversa. Uma fé que nos leva a viver uma vida viva, uma vida de fé viva, em contraste com uma fé morta que nos leva a viver uma vida morta, uma vida sem resultados. E quando eu estava a meditar sobre Tiago e a pensar no que é fé e definir fé, e se eu perguntar quem é que já ouviu mensagens sobre fé, não há ninguém que não tivesse ouvido. Eu pensei em pelo menos sublinhei através desta passagem pelo menos 4 equívocos que eu encontro através da exposição de Tiago. 4 equívocos que nós, por vezes, temos em relação à fé. Pelo menos, quando eu olho na perspectiva de Tiago, Tiago não pensa fé dessa forma. Então é isso que vamos falar, 4 equívocos. Primeiro equívoco, nós pensamos que fé é o que move a mão de Deus. A fé move a mão de Deus. Normalmente nós estamos a pensar que a fé é algo que nós temos. E quando nós temos e exercitamos, Deus move-se. P- Por exemplo, quem é que já ouviu esta expressão? A fé é a alavanca que move a mão de Deus. Mas quando eu olho para Tiago, Tiago não tem essa perspectiva. Tiago não tem a perspectiva que a fé é algo que move Deus. Pelo contrário, na perspectiva de Tiago, a fé é o que nos coloca a nós em movimento. A fé é o que te coloca a ti em movimento. A fé é o que nos leva a trabalhar. A fé é o que nos é o que nos coloca as nossas mãos em ação, os nossos pés em ação. Por isso é que Tiago diz: olha, tens fé? Então onde é que está o teu trabalho? Onde é que estão as tuas obras? Onde é que está o teu empenho? Porque esta ideia que Deus está parado é uma ideia errada. Esta ideia que Deus está lá sentado no trono, sem fazer nada, a olhar cá para baixo, com completa indiferença à realidade humana, é de facto uma ideia que não corresponde à verdade. Deus sustenta o universo com a palma das suas mãos. João 5,17 diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus no versículo 19 diz: eu só posso fazer aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então Deus está em constante atividade. Deus está a trabalhar. A questão é: nós estamos a trabalhar no caminho de Deus? Nós estamos a trabalhar em sintonia com Deus. Nós estamos a fazer o que percebemos que Deus está a fazer. Porque qual é o exemplo que Tiago dá? Homem, tu és um homem de fé? Sim, sim, eu sou um homem de fé. Qual é o exemplo que ele dá? Então, imagina que temos um irmão que chega aqui, não é? Alguém que tem fome. Que não tem o que comer. E o homem de fé vai dizer assim: anda cá que eu vou orar por ti. Em nome de Jesus, eu declaro, né, que essa fome vai embora. Eu oro que Deus traga suprimento. Eu oro em nome de Jesus que Deus abra portas. E oramos e declaramos e amém. É como que eu libertei o poder de Deus sobre a sua vida. Se o Tiago estivesse aqui sentado entre nós, ele dizia assim: o que é isso? Segundo este exemplo. Né? Ele olharia e ele dizia assim: olha, tu és um homem de fé? Então, sim, mas eu abençoei este homem. Sim, mas ele está com fome porque Deus não age. Não, mas eu agora, Deus vai agir, porque eu libertei o poder de Deus e a partir de hoje Deus vai agir. O Tiago dizia assim: isso é outra coisa. Pode ser superstição, pode ser, sei lá, feitiçaria, até pode ser maluquice mesmo. Mas fé não. Porque o exemplo que ele dá é dizer assim: olha, eu quero saber o que é que tu vais fazer. Tu que és um homem de fé, o que é que tu vais fazer em relação a essa pessoa? O que acabámos de ler. Ele não está a dizer que nós não devemos orar. Não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é: o que é que eu vou fazer em relação àquela pessoa? Porque a fé que eu carrego, os princípios da palavra de Deus fazem parte da minha vida, levam-me a fazer alguma coisa, não a ficar quieto. Leva-me a agir. Porque todos nós sabemos que se tu orares para alguém que tem fome, naquele momento dizia: agora vai para casa. Ele vai para casa com fome. Então o que ele está a dizer assim? Dá-lhe comer. Ele não está a dizer para não orar. Ele não está a dizer para não confiarmos em Deus, etc. Ele está a dizer, olha, faz alguma coisa. Porque a fé coloca-nos em movimento. Por outras palavras, o que Tiago está a dizer é, se tu dizes que és um homem de fé, mas não fazes nada, eu nem considero a possibilidade de seres um homem de fé. Porque se a fé nos coloca em movimento, leva-nos a agir, então porque eu creio na bênção de Deus na minha vida, eu trabalho. Porque eu creio que Deus é galardoador daqueles que o buscam, eu semeio. Porque eu creio que é o Senhor que guarda a cidade, então eu coloco-me em sentinela. Porque eu creio, não é, que é o Senhor que abençoa a obra das minhas mãos, então eu começo a construir a minha casa. Porquê? Porque eu sei que é Ele que vai edificá-la. Eu começo a fazer alguma coisa por causa da fé que eu tenho em Jesus. Segundo equívoco que eu vejo aqui é que nós pensamos, ou muita gente pensa, que fé é acreditar nas coisas certas a respeito de Deus. Tu crês. E segundo Tiago, fé é muito mais do que acreditar nas coisas certas. Nós confundimos fé com crenças. Acreditas que Jesus é o Filho de Deus? Ah, acredito. Acreditas que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia? Acredito. Tu acreditas que Jesus triunfou sobre a morte? Acredito. Sabe o que é que ele diz aqui no versículo 19? Olha aí, versículo 19. Olha, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demónios creem. E mais, tremecem. Fé não tem nada a ver com acreditar nas coisas certas a respeito do Deus verdadeiro. Porque a questão é, qual é a consequência da tua vida daquilo que tu acreditas? Qual é o resultado na tua vida daquilo que tu acreditas? Porque se eu não vejo consequência nenhuma, se eu não vejo diferença nenhuma, o Tiago diz assim, isso é uma fé morta. É o que ele está a dizer. Eu digo assim, olha, a pessoa acredita em tudo a respeito de Deus. Tudo o que ela acredita a respeito de Deus é verdadeiro. Mas ela continua a mesma pessoa. Tiago olha e diz assim, isso é uma fé morta. Se as tuas convicções não trazem nenhuma consequência à tua vida, é uma fé morta. Se as tuas convicções não te transformam, não te mudam, nada, continuas a mesma pessoa, Tiago olha e diz assim, é uma fé morta. Vocês sabem que eu tenho um filho que gosta de circo, das artes circenses. Né? Então imagina que eu vou ao circo com o Gonçalo. E um dos números, né? Eu não sei se é trapezista que se diz, né? Imagina aquele trapezista, eu não sei se é trapezista, mas pronto, é aquele número que mete um cabo de aço numa ponta à outra, um cabo de aço, e a pessoa passa lá, né? E faz assim aquela coisa e tal, depois anda para trás, e ele, depois pega naquela, quem é que já viu esse número? Pega naquela vara, lá vai ele, pá, 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 pá. Depois pega naquela roda de bicicleta com um banco e lá vai ele, tal, anda para lá, para lá. Imagino que o trapezista lá de cima disse assim, Gonçalo, tu acreditas que eu sou capaz de ir para lá e vir para cá e ir para lá? Eu acredito, claro que estou a ver. Então ele vai buscar outro número. O outro número é pegar numa bicicleta com duas rodas, ou pelo menos um que eu vi, e vai o homem, e vai uma vara, e mete uma moça à frente da bicicleta. E lá vai ele. E depois faz assim, tem gente... Aquilo é só para a gente se assustar. E depois ele vai, 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 vai. E depois volta para trás. Tá. E depois está. E toda a gente bate palmas. Agora imagina que o trapezista disse assim, Gonçalo, tu acreditas que eu sou capaz de fazer isto mais uma vez? Pagar nesta bicicleta e ir até lá à outra ponta e voltar? Acreditas? Acredito. Então vá, sobe daí, sai do banco, anda cá para cima e toma o lugar desta moça. Ou seja, sentas-te aqui à frente e vais tu comigo. Não, isso eu já não vou. Não, eu acreditar, acredito. Pôr a minha vida na tua mão é que não. Diga ao meu lado, fé é muito mais do que acreditar em Deus. Porque acreditar em Deus é uma coisa. Submeter a nossa vontade à vontade dele é outra. Eu acreditar que Deus é capaz é uma coisa. Eu sair do banco e ir lá subir aquela escadaria toda, que não é escada, não é? Ir lá para cima, apesar de ter lá uma rede, mas pode estar furada, não é? E pôr-me lá em cima dessa bicicleta e confiar no homem da bicicleta que vai andar para a frente e para trás, às vezes se quiser, e fazer assim e assim, aquilo abanar tudo e eu lá, já não contam comigo. Tiago olha e diz assim, fé morta. Isso é uma fé morta. Porque tu pensas que acreditar em Deus é fé viva. Não. Fé não é acreditar nas coisas certas a respeito de Deus. Fé é subir lá para cima para a bicicleta e deixar Deus te levar para onde Ele quiser. Fé é confiar a nossa vida nas mãos de Deus. Por isso é que Ele disse, tu acreditas que há um só Deus? Os demónios também. Terceiro equívoco. Nós pensamos que a fé é como que é algo do foro íntimo. É entre mim e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. A fé é alguma coisa espiritual. É só eu e Deus. Deus e eu e Deus. E pronto. Eu creio em Deus, eu creio as coisas certas a respeito de Deus, eu e Deus, Deus conhece o meu coração, Deus sabe, eu e Deus. Bem, quando eu olho para Tiago, Deus diz assim, não é assim que Tiago pensa. De acordo com Tiago, a fé viva não é uma equação de duas pessoas. É uma equação de três pessoas. Diga, irmão Lato, somos três. A fé bíblica é eu, Deus, e a minha esposa. Eu, Deus e os meus filhos. Eu, Deus e a minha família. Eu, Deus e vocês. Eu, Deus e a comunidade. Eu, Deus e a sociedade. Eu, Deus e o mundo. Eu, Deus e o patrão. Eu, Deus e o faminto. Porque ele está a falar de fé, de uma fé viva e fé morta. E ele não fala só, ele fala entre ele, Deus e está lá alguém. Quem? O que tem fome. Então é eu, Deus e a pessoa que me agride. Eu, Deus e a pessoa que me ofende. Ou seja, a fé bíblica inclui todo. Não é algo, não é um assunto particular. Não é um assunto privado. Eu e Deus. Não. Por isso quando alguém diz assim, ah, eu e Deus estamos muito bem, pastor. Isso a mim não me diz nada. Como é que tu e Deus estás muito bem e tu não dormes com a mulher há um ano? Como é que tu e Deus estás muito bem e tu não falas com o teu irmão há 4 anos? Como é que tu e Deus estás muito bem, mas aquele irmão vai àquela igreja e tu mudaste de igreja porque enquanto ele estiver ali eu não vou lá? Como é que tu e Deus estão bem e está aí tudo assim? Então Tiago está a dizer assim, não, isso é uma fé morta. Eu não estou, o Tiago não está a dizer que estamos perfeitos. Não, ele diz, tendo paz com Deus, paz com todos, se possível. Mas quanto a ti, tem paz com todos. Então, o Tiago nos ensina a termos, a retirarmos esse pensamento que a fé é algo do foro íntimo. Não, a fé bíblica é eu, Deus e o meu irmão. A fé bíblica inclui também o vizinho lá que esta noite não te deixou dormir. Ou não? Você imagina lá uma reunião no céu. Está lá Jesus, Deus, os anjos. E o anjo, olha ali, olha para o pastor Mar. Epá, o homem está mesmo avivado. E o anjo, epá, eu acho que sim. E Deus disse assim, bem, eu quero ver é quando ele chegar a casa e encontrar o vizinho no elevador. Não, eu quero ver é quando ele amanhã, segunda-feira, for para o trabalho e encontrar o patrão. como é que está aí o avivamento. Não, eu quero ver é como é que, quando aquela pessoa que lhe trata mal, vira as costas, não lhe fala, eu quero ver o avivamento desse dia. Porquê? Porque a fé viva não é só eu entre eu e Deus. Se eu e Deus estamos bem, isso vai se refletir com aqueles à minha volta. Fé não é uma coisa do quarto fechado. É também, mas não só. A fé inclui o outro. Na verdade, a minha vida pública é o resultado da minha vida de intimidade com Deus. E por último, diga-me, irmão, lá, está a acabar. Diga amém. O quarto equívoco que eu quero partilhar, de acordo com Tiago, é que nós pensamos assim, não basta ter fé, é preciso também em obras. Ou seja, o nosso equívoco é que separamos as duas coisas. Como se fé fosse uma coisa e obras fosse outra. Então nós precisamos de fé, parte espiritual, aleluia, tal, mas nós precisamos também de obras e separamos as coisas como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com outra. Para Tiago, ele disse assim, não. Tiago disse assim, olha, eu quero saber se a tua fé é viva ou se a tua fé é morta. E como é que nós podemos saber isso? A tua fé vai produzir frutos naturais de fé. O grupo pode subir, se faz favor. Se tu tens uma fé viva, naturalmente algumas coisas vão acontecer. Sim ou não? Ou seja, o resultado de uma fé viva é algumas coisas que são obras que são visíveis, mas que não se separam de ser um homem ou uma mulher de fé. É o resultado de. Não são duas coisas, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se tu te colocas na bicicleta lá do trapezista, quem é que se lembra? Algumas coisas tu vais conseguir fazer. Por exemplo, se o Gonçalo sai lá do banco, da cadeira, sobe lá para cima e senta na bicicleta, sabe o que é que o Gonçalo vai conseguir fazer? É passar por cima daquele cabo de aço. E também faz assim, né? Vai e volta, vai. E ele consegue fazer isso. Mas não é ele. É o homem da bicicleta. Ele apenas se dispôs a confiar no homem da bicicleta. Ele apenas se dispôs a ir para lá. Ele apenas se dispôs a estar nas mãos do Senhor. Então quando nós nos dispomos a entregar a Deus, algumas coisas vão acontecer. Se calhar vamos, se calhar vimos, se calhar vamos fazer isto, vamos fazer isso. Mas não temos quem vai dizer. Porquê? Porque é o Senhor em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós. Eu só subi para a bicicleta, eu só confiei nele. Ele apenas vai-me trazer, vai-me levar. Algumas coisas vão acontecer, porquê? Porque eu decidi confiar em Deus. Então a minha fé é viva. O meu Deus é vivo. Então eu vou produzir fruto. E o fruto de quê? Fruto tem a ver com a relação dessa confiança com essa pessoa. Com Deus. Eu confio nela. Eu me expus ao Senhor. Eu me confiei à sua disposição. Vocês imaginem isto. Estamos aqui no tempo de verão, praia. Quem é que gosta de sol? Vocês imaginem que eu passo uma manhã inteira à chapa do sol. E eu chego a casa. E a minha esposa olha para mim. Mário, tiveste ao sol. E eu vou dizer, como é que tu sabes? É sempre, estás vermelho. Ou seja, é impossível esconder quando nós somos expostos ao sol. Toda a gente vai ver. E o que o Tiago está a dizer é quando nós somos expostos a Deus, quando nós nos expomos diante de Deus, quando nós nos submetemos diante de Deus, as outras pessoas vão ver. É algo visível. É algo que não dá para esconder. Então, Tiago diria, uma fé viva. Porquê? Porque é uma fé que está totalmente confiada ao Senhor. Nas mãos do Senhor, não para fazer a minha vontade. Eu decidi sair do conforto, do banco, da cadeira, do ah, eu acredito e não acredito, dizer assim, não, eu confio em ti, eu abandono a minha vida nas tuas mãos. Não, eu vou deixar de tomar decisões segundo a minha vontade. Não, a minha vontade é não, eu não me meto assim, não, eu não faço isto, porque não, isto não vai funcionar. Não, eu vou confiar em ti. Não, eu não vou fazer mais à minha maneira e à tua maneira. E Tiago disse, isto vai produzir fruto, e esse fruto vai ser visível. Então quem tem fé viva vai colher fruto. E eu termino dizendo assim, o que é fé? Fé é depositar a nossa vida nas mãos de Deus e nos relacionarmos com Ele e entregarmos a Ele e nos submetermos a Ele. Deus é a nossa vida. Não dá para vestir o casaco de cristão ao domingo. Eu dá para eu vestir este fato ao domingo e daqui a bocado tiro. Mas não dá para ser cristão ao domingo, de manhã, e vestimos o casaco de cristão e vamos à igreja. Eu disse, isso, se veste só o casaco ao domingo de manhã, isso é uma fé morta. A nossa vida pertence a Ele. E quando nós estamos nele, as outras pessoas vão ver. Não só as outras pessoas vão ver, mas as outras pessoas vão receber o impacto daquilo que Deus está a fazer em nós. Foi assim que muitos cônjuges se converteram. Não foi porque os maridos ou as esposas se tornaram, tu tens que ir à igreja, tu tens que ir à igreja, tu tens que ir à igreja. Não, eles viram o impacto do que Deus fez. Ele mudou tanto, ele transformou tanto, ele tornou-se outra pessoa, que eu quero lá ir ver onde foi, quem é que fez essa mudança, o que é que aconteceu contigo. E ele vem à igreja, e depois vai perceber mais cedo ou mais tarde, que não tem a ver connosco a igreja, tem a ver com o Senhor. Quando entra na nossa vida, transforma a nossa vida. E eu disse, isso é uma fé viva. Agora, se eu chego a casa e digo assim, cara, eu tive um encontro com Deus. Ah, sim, então e nada, não tens nada a ver com isso. Bem, tu tiveste um encontro com alguém, com Jesus não foi. Com Jesus não foi, foi com uma coisa qualquer aí. Oh, irmãos, eu fico e termino com este exemplo. Eu gosto muito daquele exemplo que está em Atos capítulo 4. Não vamos abrir, que eu vou ler na versão do livro. Mas quando Pedro e João foram presos, eles oraram por alguém que foi curado. E as pessoas, ai, queremos curar este e aquele, tal, sensacional. No versículo 13 diz alguma coisa que eu fico apaixonado. É que eles foram interrogados por Sinédrio, doutores da lei, sabedores de toda a lei judaica, estudiosos, escreviam a lei, interpretavam a lei, no mais coisa minuciosa. Pedro era um pescador. E no meio de toda aquela interrogação e tudo aquilo, Atos capítulo 4, verso 13, diz assim, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, perceberam que eram homens sem instrução, ficaram pasmados, reconhecendo que tinham realmente estado com Jesus. Quando ficamos perto de Jesus, há mudança. Podemos dizer isso ao irmão ao lado? Quando ficamos perto de Jesus, há mudança. Eles podiam não concordar com Pedro e João. Eles podiam estar à mesma com a faca afiada para matá-los. Não é a questão aí. Mas há uma coisa que aqueles doutores reconheceram. Estes dois rapazinhos, ninguém pode negar que eles andaram lá com o outro, Jesus. Porque é visível na conversa, é visível na maneira de estar, é visível, não podem esconder. Fé viva. Tens uma fé viva? Se nós temos uma fé viva, eu vou resumir todos os pontos que eu falei agora, podes ter a certeza que Deus vai transformar a tua vida. Podes ter a certeza. Não precisas, a gente não faz as coisas porque está em campanha. A gente não faz as coisas porque somos de direita ou de esquerda. A gente não faz as coisas porque a nossa... Não. Se nós temos uma fé viva, isso vai transformar a nossa vida. Isso vai transformar a nossa vida. Deus vai fazer com que tu incluas o teu próximo na tua relação de espiritualidade. Essa é a razão porque não poucas vezes, quantas vezes eu já ouvi um testemunho de gente que vem à igreja pela primeira vez, percebeu pouco do que se cá passou. Nunca tinha tido contacto, mas Deus falou de tal maneira, alguma coisa aconteceu de tal maneira naquele coração, que a primeira coisa que eles fizeram quando saíram daqui foi telefonar lá ao familiar que já não falava há não sei quantos anos, pedir desculpa e resolver as coisas. E não quer mais estar chateado. O que é que aconteceu? Jesus entrou naquele coração. É o que aconteceu. Porque Deus vai fazer com que nós possamos incluir o próximo na nossa relação de espiritualidade. Deus vai fazer com que tu frutifiques abundantemente, de maneira tal que tu sejas uma bênção para as pessoas à tua volta. Então, fé viva, vida viva. Fé morta é uma vida morta. Sem resultados. É isso que eu entendo aqui de Tiago. Nos ajudar nestes, às vezes, coisas que foram ditas tantas vezes, que nós refutámos como que isso é verdade. Vamos ficar de pé.